Tribuna Desportiva. O programa Tribuna Desportiva tem o patrocínio
SNB, la société nouvelle de balestière, vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Vamos continuar a falar com o Rafa durante mais dois minutinhos. Rafa, qual é? Eu já te perguntei várias vezes qual é o segredo do sucesso, mas já acabaste por explicar um pouco. É o espaço família também, não é? E nessa equipa, não é?
Sem dúvida alguma. Existe uma grande amizade entre todos os jogadores. Dentro do campo morremos uns pelos outros e fora do campo o António e o Paulinho tinham que ter aqueles frigoríficos cheios. E também faz parte do sucesso do futebol amador. Estou a brincar, mas ao mesmo tempo é uma realidade. Nós temos a sorte de ter um espaço disponível para depois dos treinos. O treino já acaba tarde, o treino acaba por volta das 10 da noite, 10 e meia, quando temos o banho dado, e tem que chegar a casa e ainda ter que cozinhar isso tudo. A direção de já há alguns anos decidiu que depois dos treinos fazia uma sande à quarta-feira, algo para nós comermos, petiscarmos, e à sexta-feira também temos a sorte de fazer um jantar, temos mais tempo e é isso que é importante também para nós, para o nosso grupo. E depois é humildade, é um grupo muito humilde, somos pentacampeões e continuamos com uma fome imensa, ainda temos um objetivo para ir alcançar esta época, que é a Taça de Paris. Temos agora o jogo da meia-final com o Saint-Cyr, o campeonato está resolvido, agora o foco será a Taça, temos que ganhar a meia-final para chegarmos à final e depois logo se verá.
E pensando no Exa campeonato.
É verdade, é isso que eu ia dizer. Até onde pode ir esta equipa, Rafa?
Como o Porto, não?
Não, a nossa equipa, nós vamos até onde nos deixar, não nos, até onde nos deixarem ir. E também para além disso, este ano já éramos, no início da época, como eu acho que vocês sabem disso, não é? Estávamos mortos, entre aspas, já não era o mesmo Velizy. Ouvi várias pessoas.
Sim, mas eu também ouvi.
Exatamente, mas isso, como diz o Frederico Varandas, isso é combustível para nós. E deu-nos muita força.
Aliás, eu tenho uma mensagem do Frederico Varandas para ti.
Ah, é?
Olha aí.
Joga muito e faz muitos gols. É uma chatice.
Pensei que ia ser o Varandas a chamar covarde ao Vilas Boas.
Não, isso não. Diz.
Não, mas é isso. Esse extra-futebol que no nosso patamar de amador também é importante e dá-nos motivação. Quando nós achamos que o tetracampeonato íamos relaxar, surge sempre esses extras de futebol que acabam por nos picar, e não, temos que arregaçar as mangas e temos que continuar a ganhar e a elevar o nome do Vélizy ao mais alto nível. E no nosso silêncio, dentro do grupo, continuamos a trabalhar com muita humildade, em silêncio, contra tudo e contra todos, e mais uma vez, pentacampeonato. Eu tive a oportunidade de falar consigo durante o dia, parece que é um feito tão natural, mas não é. É um feito enorme. É muito bom. É um sentimento muito, muito, muito bom. E não podemos ficar por aqui. Acho que o Vélizy merece outro destaque.
Sem
este
dúvida.
Grupo de jogadores merece outro
sem
destaque.
Sem dúvida. Rafa, vocês são os melhores, sem dúvida. E se tivesses que nomear uma equipa, a segunda melhor, quem é que seria a segunda melhor do vosso campeonato? É aquela que está em segundo, pois os Franco Portuguesa não tem?
É assim, a classificação mostra que são eles os segundos, a segunda melhor equipa. Agora, prefiro esperar pelo final da época para ver quem é a segunda melhor equipa. Vamos ver.
Muito bem, Rafa, muito obrigado, muitos parabéns a ti, a toda a equipa, a todo o staff, a toda a direção, a todos os jogadores. Realmente é uma equipa que nós conhecemos muito bem também, já tivemos a oportunidade de estar convosco em algumas vezes. Muito obrigado, Rafa.
Obrigado pelo convite, em nome de todo o Belizinho.
Um grande abraço para vocês e felicidades, e vamos continuar, claro, a acompanhar os...
Abraço para toda a gente em estúdio.
Obrigado.
Um abraço e até breve em estúdio.
Com champanhe, é isso.
Prometido.
Rafa, obrigado.
Olá, Rafa,
na nossa companhia, um dos elementos fortes desta equipa dos portugueses de Verizi, na nossa companhia, pentacampeões do campeonato CDM R1. Eles estão na primeira posição com 43 pontos. O segundo classificado é o Fonca Portuguesa de Argentoio com 30 pontos. Estão a 13 e só há 12 pontos em disputa. Pentacampeonato, estão mais uma vez de parabéns. E agora vamos falar um bocadinho de handball, não é? Vamos falar com o Francisco Tavares, jogador do Ivry, que está também de saída da equipa. Vamos
já?
A verdade é que o Ivry está nos primeiros lugares, não é?
Da Pro League, que é a segunda divisão. Sim, não, o Ivry está no segundo lugar com 31 pontos, a 2 pontos do Pobillère, que estão em primeiro, mas o Pobillère tem um jogo a mais. O Ivry também, por isso também queremos ouvir o Francisco Tavares, vai jogar no próximo fim de semana, no dia 3 de abril, frente ao Créteil, uma recepção do Ivry, O meu Ivry também passou por momentos assim um pouco mais complicados, digamos assim, entre um palco e uma sala que ardeu, e depois também uma equipa que desceu, que estava na Star League, que até recuperou a sua situação, digamos assim, na Pro League. E o Francisco Tavares também, que estava lesionado e que recuperou, e que está a recuperar, então, para agora permitir talvez de ajudar o Ivry a recuperar o sítio onde nunca tem que desaparecer, é esta liga.
Francisco, é assim, não é?
Boa noite. É verdade.
É esta liga.
O objetivo é claro. Pronto, eu quando eu vim para cá, sempre o que eu sabia de Portugal era que o Ivry era um clube de Star League. Infelizmente, o ano passado, com tanta coisa que se passou, o clube acabou por descer, mas o objetivo é claro, é voltar aos palcos normais para o Ivry, que é a primeira divisão.
Sim, claramente, quando chegaste também no Ivry, talvez não pensavas a pouco tempo viver assim tantas emoções e tantas experiências, seja a nível desportivo, a nível fora do campo também, porque houve assim, falei também do que aconteceu com a vossa sala, talvez também do que aconteceu com o vosso antigo manager, por isso foram os momentos que imagino dão uma experiência enorme para quem talvez está a descobrir o desporto de alto nível.
O ano passado foi muito mau. Começou no 15 de agosto, quando fiz uma lesão gravíssima. Passado uma semana ter feito essa lesão, ligaram-me a dizer que o médico do clube tinha falecido, o que se calhar até pouca gente sabe, mas foi algo que também nos marcou muito. Passado uns meses, já com a época a correr bastante mal, o pavilhão ardeu. Depois aconteceu este ano, já um bocadinho já mais habituados a esta confusão de mudar de sala todos os jogos e tudo mais. Há a questão do treinador e pronto, é tudo um ambiente muito difícil para trabalhar, mas a verdade é que este ano, mesmo com tudo isto, temos conseguido ganhar muitos jogos. Estamos praticamente, não podemos dizer que estamos em primeiro, estamos com um jogo em atraso, mas estamos na luta e pronto, e é isso, é basicamente continuar a trabalhar para atingir os objetivos, não é?
O que é que podemos dizer justamente do nível da Pro Liga, que parece que há sempre cada vez mais candidatos ou poucos lugares para subir?
Era uma liga que eu desconhecia, não tinha muito conhecimento, mas acho que é uma liga muito competitiva. É uma liga que, apesar de se calhar não se jogar um handball com tanta qualidade como se joga na Star League, é um handball também muito forte, muito físico, e lá está. Enquanto na primeira divisão, muitos clubes não gostam de vir ao Ivry porque é uma sala, ou era uma sala muito difícil de se jogar, uma sala característica, pequena, que com um ambiente muito bom. agora passa-nos um bocadinho o reverso da medalha, que é quando nós vamos a salas, por exemplo, como fomos este fim de semana ao Massi, que é se calhar uma equipa que não luta para subir, mas é uma equipa que é muito difícil jogar lá e num dia mau podes perder. E acho que a Pro League caracteriza-se muito por isso, por todas as equipas têm muita experiência, a malta que sabe jogar o handball e há vezes que num dia mau tudo pode mudar. E já nos aconteceu isso este ano, fomos a Angers, que neste momento é um lugar de descida, penso eu, e perdemos lá, perdemos em Besançon. Aliás, os pontos que nós perdemos foi sempre em salas que não devíamos ter perdido, na realidade.
Então, no próximo 3 de Abril, vai ser o derby, isto é, já conheces.
É verdade. Vai ser o Sporting Benfica aqui de Paris, não? Aqui da nossa zona.
Só que é um pouco especial, mesmo assim, o Ivry Créteil, se não me engano, o jogo vai ser em Créteil.
Sim. Eles, pronto, foi a opção do clube. Tivemos, nós jogámos, não temos casa, então acho que estamos sempre um bocadinho abertos a qualquer disponibilidade que tenham, e o clube assim entendeu que era uma boa opção jogar na casa do Créteil, e pronto, e nós vamos à luta como se jogássemos no Dalunho.
E quando é que foi na primeira mão, lá foi?
Ganhámos, até ganhámos bem, ganhámos por 4 ou por 5, tivemos sim. Sempre à frente, foi um jogo bem jogado da nossa parte, parece.
Quer dizer que tens as malas sempre feitas, quer dizer que por isso vais embora no final da temporada.
Não é por isso, mas é complicado. A segunda-feira treinamos num sítio, se calhar à terça noutro, se calhar na quinta noutro, na sexta jogamos em Macia, outra sexta jogamos em Pontô, outra sexta vamos a Samorre. Estou a conhecer as salas todas aqui de Paris.
Vais abrir um livro, como é que é, um guia das salas de parisienses?
Ainda agora esta semana vou conhecer um pavilhão novo, que é em Champigny, acho eu.
Sim,
ainda
sim,
não
sim.
Sei. Mas acho que em quarta-feira vamos treinar lá, pronto. É complicado, mas é o que é. Já estamos, a essa altura do campeonato, já estamos mais que habituados.
Me dá mais mérito justamente ao vosso percurso, porque com tantas, digamos assim, pessoas um bocado mais de não poder estar num sítio e justamente se habituar e tudo, vocês estão uma força finalmente mental em cima da média.
Sim, eu acho que isto ao início custou-nos um bocadinho, porque não tínhamos casa e ao final isso tem jogos que isso te ajuda muito e puxa-te para cima, mas acho que a partir do momento que percebemos que isso este ano não ia acontecer e que dependíamos muito da qualidade individual e da qualidade coletiva do plantel, acho que isso ajudou-nos muito a melhorar o nosso jogo e a perceber que este ano, se subirmos, e se atingirmos objetivos, vai ser puramente por qualidade no campo, handball, nunca vai ser por muita força que venha de fora da bancada e tudo mais, porque na realidade não existe. Porque eu também percebo que não seja fácil para as pessoas de Ivry irem para Pontô, por exemplo, à sexta-feira à noite, ou mesmo para Samorre, não é aqui ao lado, mas não é aqui ao lado ao mesmo tempo, fica sempre... Não é a mesma coisa do que se jogarmos em Ivry, e sente-se muito nos jogos, não temos uma massa adepta enorme este ano, mas pronto, temos conseguido ganhar jogos, que é o mais importante.
E estamos a falar da saída, antes de que... Só que já sabemos onde vai o Francisco, ele vai até... Pô, aqui perto, vai até Sarron, vai jogar o Spectors e reencontrar talvez...
Para portuguesa?
Sim, o Luís Cruz, que está lá metido.
O adjunto, o Francisco.
Exatamente.
É o Francisco,
O Francisco já os conhecia ou já?
Ou o Luís já o conheço. O Luís foi o treinador que me levou para o Sporting já quando eu tinha 16, 17 anos. Foi ele que me convenceu a ir para o Sporting. E agora, pronto, passado muitos anos, voltamos a nos encontrar. E foi a partir dele que surgiu a oportunidade e pronto, fiquei muito contente. E vai ser uma nova aventura aqui em França.
Francisco, ainda bem que falas do Sporting, porque este fim de semana foi muito badalado esse encontro com o Futebol Clube do Porto, onde as coisas correram um bocadinho mal, parece que houve ali alguns jogadores que tiveram que receber assistência, havia, segundo o que diz o Sporting, alguns produtos tóxicos lá dentro do balneário do Sporting. Isto não abona nada ao desporto, não é?
Não, acho que é um bocadinho triste e não querendo tomar nenhum lado, acho que são coisas, acho que não é a melhor maneira de promovermos o nosso handball cá fora. acho que ainda hoje chego ao treino e em vez de se falar que se calhar houve o melhor jogo de Portugal, que é o Sporting Porto, neste momento fala-se o que é que se passou, é verdade, não é? E eu acho que é um bocadinho, passa um bocadinho ao lado do que é o handball e do que é o desporto em si. Acho que não é isso que dignifica o nosso handball, que tem tão bom nome agora. E pronto, e só espero que as coisas se resolvam, que não tenha sido nada propositado, isso não traz nada de boa modalidade, e pronto, que o nosso handball seja falado por boas coisas e nunca por este tipo de jogadas que não fazem sentido nenhum.
Me estás surpreendido, porque justamente seguimos um pouco as trocas de palavra entre os presidentes e de ver que finalmente também as modalidades também parecem tão atingidos com esta rivalidade e que está, parece fora de questão de ser assim tão forte. Estás surpreendido justamente que atinja uma modalidade como o handball? Ou...
Eu não quero de todo pensar que é real ou que não. Eu, para mim, foi só uma empregada da limpeza muito entusiasmada, porque tenha sido mais do que isso. Que o futebol, já toda a gente sabe a loucura do que está a passar em Portugal, não é de agora, não é do Sporting nem do Porto, já vem de muito, muito o que é os três grandes e o que é a mentalidade portuguesa em relação ao desporto. Vamos pegar em tudo e levar ao limite e falar de tudo menos do que interessa, que é o desporto em si. E acho que agora está a tomar proporções gigantes, acho que está a ser comunicado atrás de comunicado, acho que, por exemplo, o Sporting está fortíssimo na Liga dos Campeões e isso passa um bocadinho ao lado, porque todas as semanas há um comunicado disto e daquilo. O Porto também está a fazer uma época fantástica e só se fala das arbitragens e tudo mais. Acho que é uma maneira de ver o desporto muito triste e demasiado simples para o que as equipas portuguesas estão a fazer. Mas pronto, é um bocadinho o que vivemos em Portugal e será, infelizmente, acho que será sempre assim.
Francisco, em todo caso, muito obrigado por ter passado aqui pela tribuna. Próxima vez aqui em estúdio, sem dúvida, com garrafa de champanhe. Não?
Está prometido.
E com o Manuel também, não?
Claro. Ele tá, se o convidarem, ele está pronto para ir. Ele está aqui ao lado.
Convida-o tu. Traz-o
das malas.
É isso mesmo, está prometido.
Francisco, grande abraço para ti, então. Grande abraço.
Obrigado. Muito obrigado.
Francisco Tavares, jogador do Ivrir, a nossa companhia, como sempre com a sua simpatia, ele que já esteve várias vezes aqui em estúdio também na nossa companhia, já esteve também com António Areia, sem dúvida. E tu dizias que o Gana acaba de empatar, estamos a falar de futebol?
Exatamente, temos uma amiga entre a Alemanha e o Gana. A Alemanha estava
por
1-0 na primeira parte e o Gana que empatou agora, enquanto a Alemanha tinha mais ocasiões. É a loucura dos adeptos do Gana e presentes, quer dizer que é para eles, é porque o Gana está vivendo uma fase um pouco mais complicada e saber, talvez está fora de jogo, vamos ver, mas...
Depois vais dizer se está fora de jogo ou não. Quem não está muito em jogo, enfim, se calhar
é que ele nunca estava fora de jogo.
Se calhar não é bem o termo. Em todo caso, há uma inbeste do regime, como diriam os outros. Os lusitanos são morros há algum tempo que não vencem. Temos connosco o treinador da equipa do Lusitanos, o nosso bem conhecido Hélder Esteves. Hélder, muito boa noite, obrigado por estares na tribuna desportiva. Vamos lá então às primeiras explicações, se é que tens que dar algumas explicações, mas pelo menos segundo a ti, o que é que te parece, quais são as razões para que a equipa não esteja agora a carburar, se calhar, como... Ou somos nós que estamos a pedir muito à equipa, Hélder? Qual é a tua opinião?
Boa noite a todos, pessoal. É justo, a pergunta é justa. A nossa equipa, desde o início, manifestou muita qualidade e conseguiu fazer grandes jogos, com vitórias, e nem só também. Houve jogos que não foram assim tão bons e conseguimos também, às vezes, ganhar. Se uma pessoa tem uma análise bruta e dizer que 5 jogos que a gente não consegue ganhar e que estamos mal, acho que é um bocado errado. Se a gente vai analisar cada jogo um por um, as coisas podem se entender de outra maneira. Ou seja, há 5 jogos, jogamos contra a equipa que estava em segundo, com nós, que era o Valier. Um jogo onde a gente dominou a primeira fase, na segunda foi mais equilibrado. Tivemos, de facto, jogos contrários, houve pelo menos 2 penaltis para nós que não foram assinalados. Não é que a gente está-se a justificar do árbitro, mas é a realidade. Dois penaltis não assinalados num jogo fechado como o jogo lá em Valier. É muita coisa. E numa meia ocasião, um remate fora da área, sofremos um golo, um jogador expulso a seguir. E pronto, uma derrota 1-0 que pode acontecer, sobretudo contra uma equipa forte. Nós inicialmente não somos essas equipas, não fazemos parte dessas equipas que toda a gente estava com que toda a gente estava a contar. A seguir, a gente jogou em casa, foi 3 jogos consecutivos com empates, jogos onde conseguimos marcar, onde a gente foi superior ao adversário, sobre a globalidade do jogo, mas com certas... fragilidade da nossa parte, mas coisas que também nos são próprias. Não somos os melhores... do grupo, somos uma equipa que conseguimos apresentar um coletivo muito forte, que conseguiu pôr problemas a qualquer equipa do nosso grupo, e tivemos também uma certa reuscite, estava a faltar o vocabulário português, desculpa.
Sim, mas toda a gente percebe.
Eu compreendo isso.
Pronto. E há um tempo para cá não temos tanto, é uma realidade. Se a gente vai agora analisar o último jogo, convido o pessoal a ver o jogo. Foi um jogo que dominamos do início até ao fim, com um golo logo ao cabo de 2 minutos de jogo, que foi retirado. Depois conseguimos marcar novamente. E sobre uma fase onde a gente tinha a bola, estava a dominar, com posse de bola, perdemos uma bola fácil e sobre o contra-ataque, em 2 passos, o adversário conseguiu marcar, nem só até um passo. O adversário conseguiu marcar claro que na nossa posição, há um tempo para trás, 1-1 fora, era um jogo onde a gente se calhar fechava um bocadinho mais prudente, e se calhar o adversário saberia mais e se calhar nos dava a oportunidade de ir a marcar o segundo, e foi assim que ganhámos vários jogos na primeira fase. Desta vez não, a gente, claro, como estamos também a ver a tabela, tentamos puxar, empurrar o adversário e tentar marcar, e fizemos muitas boas coisas para tentar fazer isso. Não conseguimos porque faltamos também um bocadinho de habilidade, é a realidade. Não temos um goleador com 15 golos, temos jogadores que trabalham muito, que dão para a equipa, mas que não têm sempre essa habilidade, senão não estavam no, esses jogadores não estavam no, nos Lusitanos de Samos, se calhar estavam num clube como o Cannes a ganhar 3 ou 4 vezes mais. E claro que não marcando esse golo estamos um bocadinho mais frágil, e o caso foi que no final do jogo, no último minuto, fizemos um erro, pronto, um erro, o nosso guarda-redes errou e entrou a bola para a baliza sem ter quase a ocasião da equipa, e sofremos uma derrota 2-1. E quando a gente vê as coisas assim, uma de cada vez, não há nada que estar agora a pôr urgências à equipa de não estamos, e dizer que não estamos tão bem. A minha equipa está, por acaso, tenta trabalhar pelo melhor com as nossas possibilidades, com as possibilidades do nosso clube também, que é um clube com isso que não está no, nos melhores de, não, em termos de organização, infraestruturas, financeiramente, do nosso grupo. E temos uma fase onde as coisas estão um bocado contrárias, onde certas fraquezas da nossa equipa se veem um bocadinho mais. Agora, mesmo assim, com 3 pontos sobre 15, ainda estamos em cima, ainda temos o nosso futuro entre os pés, e é uma coisa rara, só 3 equipas é que têm isso, o Nimes, o Cannes e nós. Por isso... vamos agora, há 2 maneiras de ver as coisas. Ou estamos, como é que é dizer, desiludidos, e vamos para um caminho onde a desilusão não há necessidade de está desiludido, porque o que a gente está a fazer
é
em termos
de contenu
está bom, não está perfeito, claro, senão a gente ganhava, não está perfeito, está longe de ser perfeito, mas está bom, está na continuidade do que a gente teve inicialmente. E isso que agora temos um olhar para isso mais escuro, é claro que não vamos para nenhum lado. Agora, se temos essa energia, se temos a capacidade de levantar a cabeça e dizer, não, por acaso estamos bem, agora é preciso insistir. A vida é assim, a vida mete perguntas, mete obstáculos e para passar em cima é preciso olhar para a frente e continuar na mesma direção e não tentar agora pensar que não está bem. Não.
Está tudo mal, pois, exatamente.
Exatamente, há muita coisa que está bem. Claro que eu, o primeiro, vocês imaginam bem, porque conhecemos já há uns tempos, que eu sou um competidor e claro que só penso em vitória. E eu, ao fim do jogo, estou muito triste e desiludido, claro, mas tenho que ter também essa capacidade de analisar tranquilamente e de ter uma justificativa também bom para os meus jogadores, para poderem também para lhe darem a força, porque para eles não é fácil, fazem muitos esforços. É preciso continuar e ver sempre em frente e por que não tornar a equilibrar as coisas. Mas há outra coisa, que jogar um jogo na obrigação de ganhar não é a mesma coisa que jogar um jogo para não perder. Como é que dizer? Le contenu, o que a gente tem que fazer é diferente. Não é o mesmo tipo de jogos, é muito mais difícil. Nessa posição, a gente, claro que mostramos também certas fraquezas, certas coisas que a gente não tem. É assim. Mas pronto, temos que insistir, porque na posição que a gente tem, que a gente está, com licença, não é dado a todos e podemos conseguir. É assim.
Helder, ainda só sobre estes, só uma perguntinha ainda sobre estes 15, sobre estes 15, né? 3 pontos em 15, não é? Se não estou em erro.
Sim.
Houve aí algum jogo onde tu disseste poderíamos ter ganho este jogo, ou houve aí qualquer coisa que falhou, ou há um jogo pelo menos que vocês podiam ter ganho, houve aí algum em que tu disseste este podíamos ter ganho?
Todos.
Olha, a realidade é que os 5 jogos podiam ter sido ganho.
Pois, é o que diz o Henrique.
já ganhamos pelo passado jogos mais difíceis
não é?
Para ganhar do que os 5 que a gente não ganhou agora. Em Valier podemos ter ganho, se há 1-0 no início para nós, temos mais oportunidades do que o adversário, há dois penaltis que não foram assinalados, podemos ter ganhos, porque há 1-0 a gente a fechar um bocadinho mais, não sei se o Valier tinha a capacidade para nos marcar um golo. Os 3 jogos seguidos foram 3 empates, onde a gente conseguiu marcar primeiro e tínhamos a capacidade de marcar até 2 e manter o resultado. Tivemos, pronto, certas falhas que não nos deu essa possibilidade. E agora o último é igual. O último foi um jogo nosso do início ao fim. E o adversário também o diz. Não são as minhas palavras, palavras do adversário. Tinham muita energia, muito respeito para eles, mas por acaso a minha equipa foi superior. Mas superior não quer dizer nada em futebol. É preciso ganhar e pronto, é assim. Mas por acaso os 5 podiam ter sido ganhos, sem problema.
Câmara, vocês estão em terceiro lugar com 41 pontos, em primeiro lugar está o Nimes com 44 e em segundo está o Canes com 42. É caso para dizer que o seu plantel é um bocado justo para subir divisão ou não? Não é esse o problema do plantel?
Não entendi tudo, ouço de longe.
Não estamos lá muito perto, não. Eu quero dizer se quase bem muitos jogos e se o plantel é um bocado curto, quer dizer que o plantel devia ser mais recheado.
O meu plantel é curto, sim.
Não, em termos de quantidade, não. É mais, claro, em termos de, se calhar, de qualidade. É certo que, se a gente se quer comparar às equipas com quem a gente joga, Se tivéssemos um jogador ou dois, por exemplo, um avançado de um nível superior, ajudava, claro, a marcar alguns golos. Tivemos agora problemas defensivos com o nosso capitão suspenso, o outro central que não estava presente, que estava em Dubai, por acaso, estava com incapacidade de entrar para a França. E tivemos que organizar a equipa de outra maneira. Se tivéssemos outro defesa central, claro que também era uma ajuda, mas isso tudo pronto, também é a história do nosso grupo, é a nossa época, é assim. Temos a quantidade e temos hoje, sobretudo no escalão que a gente está, temos a capacidade de fazer qualquer coisa de maravilhoso. Mas para isso vamos ter que ser a melhor versão de nós próprios. Há diferença de certas equipas que, mesmo jogando, não jogando tão bem, são capazes de ganhar jogos, porque claro, têm jogadores também de um nível importante.
Helder, de qualquer maneira, a subida de divisão, penso que não foi o que foi pedido ao Helder nesta altura. No início do campeonato, não era o início. No início não
era o objetivo.
Não era o objetivo, mas depois vocês conseguiram, é verdade, manterem-se no primeiro lugar, e agora há um terço do final do campeonato. É verdade, também os jogadores têm que pensar naquilo que poderia ser uma realidade, que era a subida de divisão.
Claro.
Helder, como é que encontras o teu balneário? Está triste com estas situações? Está revoltado? O que é que...
O meu balneário é claro que vê as coisas como eu, e vê bem a capacidade que a progressão que a gente teve durante toda a época e a capacidade que eles têm a fazer mal ao adversário. Nós todos os jogos, os adversários sofrem muito contra a gente, metemos muita energia, muita intensidade, e sentem essa capacidade de ganhar. Hoje, claro, estou um bocado triste de não ter conseguido, por exemplo, ganhar no sábado, porque só ganhando um a gente ainda estava na frente. E sentem isso. Agora, com essa energia, um grande jogador é capaz de desligar e continuar, e dois dias depois de fazer um jogo, com capacidade de esquecer o que se passou há dois dias. E depois há jogadores que sofrem mais mentalmente, é mais difícil, começam a ter a duvidar deles próprios. Eu tento ajudá-los, mas não posso, às vezes, também mudar pronto, o que eles são também, e têm de ter ganharem experiência para poder acreditar que é possível. Eu sei que é possível. Agora entendo também que o pessoal, vendo a nossa época, hoje está com muita esperança da nossa equipa. É normal. Isso, não podemos também fugir dessa responsabilidade. E é o que eu disse ao meu grupo. O meu grupo, a verdade, e vou dizer a vocês também, no sábado, com a derrota, vendo o que eles conseguiram fazer numa equipa como o Haas, que todos os anos estão nos 3, 4 primeiros nesse grupo do Sul, que foi sempre, apresentou uma equipa forte estes últimos anos, e jogar numa equipa do Sul, contra uma equipa no Sul que está a jogar para não descer, é muito difícil. E ver o jogo que a gente conseguiu fazer no sábado, e com a derrota, foi o que disse aos meus jogadores. A partir de hoje, nós jogamos realmente a subida para o escalão superior. Eu sei que hoje podemos, e vamos agora, se calhar, afirmar que tentamos jogar a subida. E se a gente não conseguir... Pronto, a vida é assim, mas eu sei que temos a possibilidade, temos mesmo a mentalidade para isso, toda a gente quer. Vai ser muito difícil, temos jogos muito difíceis com equipas que inicialmente nos são superior, mas temos também essa humildade de fazer o máximo e dar o máximo, claro, para ganhar o jogo que vem, e a nossa vontade é tentar ganhar o jogo que vai seguir, e com essa mentalidade, eu acho que nunca se sabe, podemos conseguir.
Olá, última pergunta, para muito rápido. O próximo jogo vai ser o derby aqui em
No Cheirão, com os Cretei, já não tenho o hábito de dizer lusitano, mas agora é só mesmo Cretei. O derby aqui do 94, como é que vai ser esse jogo?
Vamos jogar contra o Cretei. Cretei é uma das, se não é se calhar, com o Canes, a equipa mais forte, o clube mais importante do nosso grupo, com meios muito superiores aos nossos. O Cretei tem um plantel muito grande, com muitos jogadores de qualidade. Desde o Natal faz parte das duas melhores equipas do nosso campeonato, em termos de resultados e em termos também de qualidade, que eu vou ver lá também os jogos dos nossos vizinhos, e por acaso os jogos têm outra qualidade há uns tempos para cá, com uma organização superior e jogadores que, pronto, que trabalham juntos. Vai ser um jogo muito difícil, com um adversário que inicialmente nos é superior. Vamos tentar fazer pelo melhor, mostrar que nós também temos grandes qualidades, já mostramos contra eles na primeira fase. E agora no sábado, em casa, vamos tentar fazer a mesma coisa, com muito respeito para essa equipa, mas com muita vontade também de ganhar o derby num ambiente de qualidade, como foi lá em Cretei há 5 meses. E pronto, e para tentar continuar a nossa época olhando para a frente e para o primeiro lugar.
Só para lembrar que o Cretei está em 7º lugar com 33 pontos e o jogo é no próximo sábado às 18 horas no Cheirão.
Exato.
É isso. Hélder, muito obrigado pela tua passagem aqui pela Tribuna Desportiva mais uma vez. Grande abraço, felicidades. Vamos continuar a acompanhar a tua carreira, claro. Muito obrigado, Hélder.
Obrigado a vocês. Boa noite. Até à próxima.
Tchau, tchau. Tchau. Um abraço.
Tchau, Hélder. Esteves o treinador do Lusitanos Samarro, o mítico treinador.
E o mítico jogador.
E o mítico jogador, sobretudo.
É verdade, grande jogador. Grande marcador de golos.
É esse grande Hélder Esteves, que também já esteve aqui pelos lados do Cretei, agora está dos lados do Lusitanos de Samarro. Muito obrigado mais uma vez, Hélder Esteves. Vamos seguir a nossa emissão, para já temos aqui uma mensagem, já voltamos.
Tribuna Desportiva. O programa Tribuna Desportiva tem o patrocínio
SND. La société nouvelle de Balestière vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. Retrouvez chez nous tous les granulats nécessaires pour le BTP, ainsi que les plateformes d'accueil de vos terres et de béton issues de la déconstruction, avec possibilité d'éco-minéraux. SNB, présente depuis 1967, mettra toujours à votre disposition ses équipes professionnelles pour un conseil adapté à vos besoins. Ayez le réflexe SNB pour vos sables, gravillons et terres. SNB, la société nouvelle de Balestière, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Alpha. Radio Alpha. A radio que nos liga. Tribuna Desportiva.
Já está connosco o Pedro Oliveira, que passou pelo Cretei, passou pelo Porto, passou pelo Boa Vista. Infelizmente as coisas para o Boa Vista não estão a correr bem. Ontem.
Estás a falar de quem?
Carimbou a descida de divisão ao 2ª Divisão Distrital, se eu não estou em erro, e o Pedro deve estar ao corrente disso, não é? Pedro, olá, boa noite.
Olá, boa noite.
Olá, Pedro, boa noite.
Aqui no Porto há 4 divisões, eles desceram da primeira para a segunda.
Exatamente.
Que é a chamada Liga da Elite.
E é uma equipa da Claque que subiu, que é os Panteras, não é?
Sim, sim. Os Panteras é uma espécie de Canelas 2.0.
Eu já sabia que ele ia dizer alguma coisa.
Canelas 2.0
também. São os amigos, são a malta que eu conheço.
Ah, bom, vi logo que eram amigos teus. Vi logo que eram amigos teus.
É, somos todos as mesmas origens.
Ok, desculpa. Pedro, muito...
Trouxe um jingle.
Sim,
desculpa.
O Armin está aqui a mexer nos botões.
Agora é o Armin que está a pagar. Tu bem sabes quem é que mexe nos botões, não sabes?
Muito bem. Vamos lá, Pedro. Tivemos aqui a falar com o Lusitanos, com o treinador do Lusitanos, o Hélder Esteves. Tu também jogaste no Cretei, não no Lusitanos, na altura ainda era Cretei Lusitanos.
Agora já não é.
Agora já não é. A morte do Cretei Lusitanos, agora é só.
Já outro clube, já vão dois. Boa Vista desapareceu com os Lusitanos. O Cretei Lusitanos também. Lusitanos
desapareceu, agora é só o Cretei, que é, por assim dizer. Que é pertença do magnate Xavier Niel, que investiu no clube com o objetivo de meter este clube muito lá mais para cima, se calhar até na Primeira Liga, quem sabe. Pedro, só uma pequena palavrinha sobre este desaparecimento do Cretei Lusitanos, e não do Cretei, obviamente, tu que foste jogador do Cretei quando estava na 2ª Divisão.
Sim, e que trabalho deu para chegarmos lá, mas o futebol cada vez mais é visto como uma empresa. O aparecimento das SADs no futebol é um mal necessário, porque muitos dos clubes eram muito mal geridos e isso leva a que apareçam estes milionários. Não estou a dizer que é o caso do SKT Lusitanos, porque
já não pareceu que todo fosse...
Posso, não, no tempo no meu tempo do SKT Lusitanos houve uma ótima gestão, houve uma aposta firme, segura, em que valorizávamos muitos jogadores, havia um bom espírito com a comunidade, até tínhamos jogadores que faziam parte do plantel, que faziam parte da comunidade aqui de Carretei. Penso que o projeto estava bem baseado. Depois, lá está, as coisas mudam, infelizmente o êxito desportivo tem que acompanhar, é uma realidade, e quando não acompanha torna-se um problema. Claro que o Créteil será sempre um clube muito apetecível, porque a zona de Paris é uma das melhores cidades da Europa, uma das mais importantes do mundo, vai sempre aparecer, assim como apareceu no Paris FC, um projeto muito forte, vai acontecer agora também com o Créteil, e apesar de já não ser Créteil Lusitanos, que me dizia muito, como é óbvio, até pela essência da palavra, lusitanos, portugueses, mas mesmo assim continuo a torcer para que possa prosperar o clube, e se for com outra pessoa ao comando, que seja, preferia que fosse com os nossos portugueses, com os Lopes, mas não sendo, está tudo bem na mesma. O que interessa é que o clube tenha saúde e que cresça.
Muito bem, em relação ao Boa Vista, uma pequena nota só para avançarmos, Pedro.
Em relação ao Boa Vista nunca vai morrer. Isso aí está numa má fase, como é óbvio, já aconteceu com outros. Aliás, vocês conhecem bem a gestão danosa do Gerardo López, que é uma pessoa que não é bem vista em nenhuma parte do mundo, e em França muito menos. Aqui em Portugal também o que fez com o Boa Vista foi muito mau. Tenho pena, porque o Boa Vista teve propostas aliciantes na altura, até houve uma proposta que eu estava ao corrente, porque me dava bem com as pessoas lá da direção, houve uma proposta aqui há uns anos atrás que poderia ter corrido bem, como fazer parte daquele grupo da Red Bull. Poderia ter sido a salvação, digamos assim. Infelizmente o Boa Vista está nas ruas da amargura, mas continua com uma falange humana muito forte, ainda tem muitos adeptos, e são dos adeptos aqueles que não têm dois clubes, que não têm nada a ver com o Porto, nem com o Benfica, nem com o Sporting, querem o bem de todos, mas principalmente e única e exclusivamente do Boa Vista, que é o clube das pessoas daqui, da zona onde eu moro, que continuo a morar. Por isso o Boa Vista vai ser um clube que vai demorar muito, mas que um dia vai voltar ao seu lugar. E nem está vivo para ver o Boa Vista outra vez na primeira.
Ó Pedro, podemos apostar agora o Braga-Boa Vista, quem é que ganha?
É malandro, ele é malandro.
Ele andava sempre uma provocação com isso.
Arrisco dizer que até o Braga em Júnior ganhava esta equipa de cenas do Boa Vista.
Tu batas no adversário quando está no chão.
Pois é,
toda vez,
não. Ele sabe porquê.
Ele aproveitou-se.
Não, eu aproveito Armindo para dizer que o Braga em Júnior infelizmente ficou na fase de manutenção, e que foi Malicão, que é o clube onde eu estou, fomos para a fase de campeão, porque ganhámos ao Braga os dois jogos, foi uma pena, mas...
Vamos falar um pouco da nossa seleção. Quando estou a dizer a nossa do Portugal,
sim,
porque não é
tu. Tu tens duas,
vocês não concordam comigo, eu tenho dois corações. Então, Portugal, como é que está para ti o Portugal depois deste, digamos assim, empate 0-0, um pouco a sabor de quê? Da soneca?
Sabe um bocado a hóstia que o padre dá quando vamos à igreja para rezar? Não, Portugal foi cumprir calendário. Aquilo foi bom para... Faltam muitos jogadores, foi para se habituar, tem compromissos que tem que assumir, tem jogadores novos. Vimos ali o Samu, que é um miúdo muito interessante também, que pode ser uma mais-valia para o meio-campo, que já é fortíssimo de Portugal. Aproveitou para ver o Rui Silva, o guarda-redes na baliza também. Aproveitou para ver outros avançados. Foi importante. Eu acho que não devemos ligar tanto ao resultado neste caso. Claro que nós, adeptos e efusivos, só pensamos em Portugal tem que ganhar todos os jogos. Não é bem assim. O futebol não é bem assim. Muitas vezes tem que sacrificar um bocado o resultado para ver jogadores, para estrear jogadores, para testar novas táticas. E penso que foi isso que foi feito pelo outro selecionador, Martínez. Acho que o importante é mesmo ver que Portugal não são só 11, que tem muitos jogadores ali que podem entrar para o 11. Isso, se a gente olhar bem para as ausências, não é propriamente fácil jogar sem o Ruben Dias, sem o Diogo Costa, sem o Bernardo Silva, sem o Cristiano Ronaldo. É muita gente a faltar ali e torna-se... Pronto, não há rotinas, digamos assim, vá.
Estás de acordo que há muitas pessoas que dizem que um selecionador está ali que é para pôr uma equipa a ganhar e não uma equipa a jogar futebol?
Não concordo porque, olha, vou-te dizer, o Portugal sempre teve muitos adeptos em todo o mundo pela maneira de jogar. E eu lembro-me, e vocês também, claro, da geração de ouro, quando jogava Fernando Couto, Paulo Sousa, João Pinto, Sá Pinto, Rui Costa... Não, o Ricardo veio um bocadinho mais tarde. Mas aquela geração de ouro do Europeu Figo. De 96, exatamente, essa, e eu não quis falar do meu ídolo, Luís Figo, porque esse é o ícone, é a cara dessa geração. Uma geração que raramente se apurava para as fases finais de Campeonato da Europa e Campeonato do Mundo, mas que toda a gente gostava de ver jogar. Porque jogavam bem, Portugal sempre foi uma seleção que jogava bem, faltava-lhe o último passo, o último remate, não marcávamos muitos golos, é verdade, mas estávamos sempre muito bem. nunca mais vamos esquecer aquele senhor, aquele árbitro francês.
Exato. O nosso amigo Batá.
Mas eu acho que Portugal sempre teve aquela estrelinha de jogar. Com o Fernando Santos, o estigma mudou e passámos a ser um bocado mais pragmáticos, pronto, e a ganhar mais vezes. Também gostamos.
Mas também, no, quando estás a comparar com as outras seleções, não falta aquele jogo que envia uma mensagem?
A França disse logo, mandou logo mensagem à Colômbia, meninos, vocês portem-se bem.
Até com o Brasil, tem enviado uma mensagem com o Brasil.
Já, eu acho que neste caso, olha, já vimos tantas seleções que não ganham um jogo de apuramento, não ganham um jogo nos amigáveis e depois chegam aos mundiais e aos europeus e transformam-se. Já vimos uma Jugoslávia em 92 que por causa da guerra não pôde participar e chamaram uma seleção da Dinamarca que estavam todos de férias, todos a ver a Lourdes, e eles chegam lá todos contraídos e ganharam o Euro 92. Por isso há tantas histórias no futebol.
Vimos uma equipe em 2016 a ver o melhor jogador sair na final, toda a gente a chorar e finalmente um poste e chega quem? Um avançado que ninguém conhecia.
Ninguém conhecia.
Nós,
em Braga, era conhecido.
O Éder agora, que não tínhamos muita confiança, não.
Tu és mau.
Não, era.
Sim, é verdade.
Mas por outras coisas, acho que ele merecia estar no lote, merecia estar na equipa, mas, quer dizer, quando se perde um Cristiano Ronaldo para entrar a Éder, bom.
Até o Braga pôs fora. Pá.
Vendeu o Braga. Não.
Sim, mas deixa lá o Pedro, estávamos a falar.
Deixem o Pedro, parecia aquele slogan do Benfica, deixem jogar o Mantoves.
Exatamente.
Não, o Pedro sabe onde está, ele sabe que está na tribuna, tem que se enviar forte, vá.
Estou na tribo.
Não, mas estávamos a falar precisamente das seleções, por exemplo, como a França, que enviam mensagens fortes aos seus adversários.
Sim, Manuel, não me parece que seja por aí. A França, ainda no outro dia estavam aqui em Portugal num programa desportivo a analisar a seleção francesa e é tremendo. A França consegue fazer três seleções, todas elas muito fortes, todas elas candidatas. É fenomenal. Agora, Portugal não tem esse leque tão grande, mas tem muita escolha também. O ganhar ou não ganhar, acho que é importante ter sempre aquele espírito vencedor, mas há vezes que vamos estar mais perto de ganhar do que outros. Não é propriamente jogando no México, com altitude, que toda a gente sabe que a cidade do México, o estádio Azteca, está numa altitude muito elevada, não sei precisar, não vou dizer as neiras, mas está a mais de 2 mil metros do chão, ou seja, é mais difícil respirar, mais difícil de jogar, é uma viagem cansativa. Não me parece que seja muito importante ganhar, pronto, a gente gosta sempre de ganhar, mas de qualquer maneira, com tantas mudanças, acho que Portugal é uma seleção forte. Eu ouço toda a gente a dizer que Portugal é candidato, uma equipa que tem tantos valores individuais e que tem ganho tanto ultimamente, acho que tem sempre pergaminhos. E neste momento poder comparar Portugal com uma França, com uma Espanha, que são países muito maiores, com muito mais gente a jogar futebol, e poder compará-los com essa malta toda, e Brasil e Argentina e tudo mais, já é muito bom. O facto de estarmos nesse lote diz muito do nosso valor.
Estás com confiança, ainda bem, porque... Não, mas sim, porque sabe, bom, então vamos ver, talvez contra os Estados Unidos vai haver um 4-0 e
finalmente... Já vamos todos ser os melhores do mundo,
não é? Não, porque...
são melhor candidatos a ganhar.
São talvez os primeiros a dizer que finalmente o Ronaldo talvez está a fazer um tempo extra que não devia e cada vez que não está, ninguém responde.
Não há ninguém para substituir o Ronaldo.
Agora já estão a muito a calar a boca em relação ao Cristiano Ronaldo. Dizia que não fazia falta, agora estão a dizer que fazia falta nestes jogos.
Ah, pois?
Não,
mas falta muita gente, vê que a frente de ataque falta toda, falta o Bernardo, falta o Ronaldo, falta o Rafael Leão, faltou muita gente aqui a jogar, o nosso meio campo estava muito bem composto, mas depois o Vitinha também só entrou na segunda parte, na defesa o Ruben, ainda temos ali muita gente, que o Diogo, que também são titulares normalmente, em situações normais serão titulares, por isso é preciso paciência, preciso esperar, eu tenho a certeza que a Federação trabalha muito bem, isso não tenho a mínima dúvida. E este selecionador já deu provas que pode ser importante para o crescimento, e para, já nem digo crescimento, para a manutenção do Estatuto de Portugal no futebol mundial.
Então veremos isto para já na próxima, quando é que é? Há uma hora?
Há uma França, hora e sete minutos.
Há sete minutos, depois estás a dizer os sete minutos, é importante os sete
minutos.
Ah,
pois é, sete minutos.
É a história dos
aí as imagens que saem lá à uma da manhã chegam que lá são às sete, é por isso. Tem 7 minutos de atraso. Isso é claro.
Eu por acaso tenho a minha filha lá nos Estados Unidos, por isso.
Para ti, achas que é só mesmo para agradar aos mexicanos, nesse caso, ou é mesmo para ficar na lista dos 23?
Olha, se queres a minha opinião sincera, eu acho que nem foi tanto pela chamada. A chamada é mais que merecida, acho que eu compreendo, e é um jogador que tem dado cartas lá no México. Mas acho que a chamada também teve, e pela conferência de imprensa do Roberto Martínez, deu para perceber que, pronto, ele teve uma oportunidade que caiu do céu. Ou seja, o facto do jogo ser lá no México ajudou muito. Pronto, eu não me acredito que o Paulinho vai estar presente na fase final.
Também não.
Bom, mas pronto, acho que era importante ele também ser chamado, acho que era...
Não havendo Ronaldo ou Paulinho?
Sim, não
havendo Ronaldo ou Paulinho?
Temos, Gonçalo, temos o ponta-lança, que eu também tenho muita esperança, o ponta-lança aí do Paris, que também está na hora de começar a... O Gonçalo Ramos está na hora de começar a assumir também, porque Ronaldo infelizmente não vai durar para sempre. Temos também o Gonçalo Guedes, que pode jogar também como ponta de lança. Temos ali muita solução. Eu acho que a gente vai arranjar. Temos agora um Vitinha que também está no Génova, também está a crescer muito. Tem aí muita gente a aparecer. Vamos lá ver. Tem muita gente aí nas camadas jovens na Federação que está a dar cartas. Por isso, acho que o futuro. O Anísio começou a aparecer. Exato. Ali no Benfica também.
Já desapareceu
o Anísio.
Não apareceu
nada.
Eu não sei.
Então, rapaz, tem 17
anos. Então faz dois jogos, dois golos e desaparece. Alguma coisa está mal. Não consegui vender, claro, é por isso.
Vamos falar um pouco do campeonato português também.
Temos
que está
3 minutos.
Sim. Olha, vou puxar um bocadinho a brasa à minha sardinha. Eu estou a trabalhar lá no Famalicão, é o segundo ano, estou ali no sub-19. Temos uma ótima ligação com a equipa sénior também. O facto de ter sido jogador ajuda muito. O presidente conhece muito bem. O treinador Hugo Oliveira, que assumiu a equipa, era um nome que não reunia consenso. E de repente, pá, nós temos ali condições muito boas. Eu posso dizer que neste momento estamos ali equiparáveis, quase já passamos um Vitória, já estamos ao nível do Braga, ainda não, mas ao nível de um Porto já começamos a estar em termos de condições, porque o Porto está um bocadinho atrasado nisso também. Condições logísticas não nos faltam, material não falta, tem-se trabalhado muito bem, acredito que se possa começar a intrometer ali, aliás já está, e não fosse uma surpresa chamada Gil Vicente, se calhar já estava lá até há mais tempo. Mas o facto é que o campeonato português está a crescer muito com este investimento estrangeiro que tem vindo, como o Braga cresceu muito com o investimento do Qatar, não é? Mas a verdade é que o campeonato português está melhor. Tem acontecido algumas coisas não beneficiam tanto as condições desportivas, digamos, mas que felizmente a gente quer esquecer. Acho que o Mourinho trouxe mais competitividade ao Benfica. Acho que para o ano, sendo ele organizar a equipa, acho que o Benfica vai ser outra vez candidato ao título. Este ano acho difícil, porque o Porto e o Sporting estão embalados. O Porto, eu tenho um dos meus melhores amigos, é o treinador adjunto de Farioli, que é o Lino Godinho. Eu estou muito confiante, a equipa respira confiança, só que também há aquele fantasma do que aconteceu ano passado com o Ajax.
Exatamente.
O Sporting, uma equipa com os pergaminhos, o Sporting conseguiu fazer uma coisa incrível, que era impensável, que era substituir substituir Jóqueres com alguém que fizesse mais golos com o Jóqueres. É quase impossível. E eles estão a conseguir. É certo que na seleção colombiana não correu tão bem ao Suárez, mas é uma máquina.
Aliás,
é uma máquina.
Aliás, aqui Pedro, Portugal, tenho aqui uma mensagem.
Joga muito e faz muitos golos. E é uma chatice.
É bom, é bom. Olha que ele aqui tem feito a vida negra aos três adversários. E lá está. Temos aqueles três, temos ali um Braga que tem estado muito bem e que eu acredito que na Europa vai fazer. Este treinador tem uma metodologia muito, muito vincada. É como ele quer e as coisas têm corrido bem. Também tem excelentes executantes. O presidente Salvador conseguiu fazer ali um plantel muito forte. Acho que eles têm ido buscar jogadores que não é normal um clube com a dimensão de um clube de Portugal e buscar jogadores tão caros, jogadores tão bons, não é fácil. E acho que eles têm feito um bom trabalho. Há o tal investimento que ajuda e de que maneira. E depois há uma visão, que me parece o mais importante. Por isso, o Braga ainda não se intromete na luta com os grandes. Esperemos que em breve, porque é cansativo ver sempre os mesmos três. Pá. Eu, pelo menos, penso assim, peço desculpa. Eu gosto de diversidade. É. Fiquei todo contente quando estava em França. Então, o Montpellier foi campeão. É por isso, eu gosto destas coisas.
Próximo campeão vai ser o Porto? Próximo campeão vai ser o Porto, no próximo ano vai ser o Braga e depois, daqui a 2 anos, vai ser o Famalicão. Escreve aí o que eu te digo. Pedro, grande abraço.
Já não temos
mais tempo.
Olha, um grande abraço para todos. Pá, foi um gosto ouvir-vos.
Obrigado. Igualmente, Pedro. Um grande abraço. E até breve, já sabes.
Tchau, equipa.
Tchau. Um abraço.
Pedro Oliveira na nossa companhia. Ele foi jogador do Porto, do Boa Vista, também do Carreteiro. Está agora nos sub-19 do Famalicão. Só uma última palavrinha, Henrique.
Boa Páscoa.
Boa Páscoa a todos.
E nós voltamos à tribuna, regressa de hoje a 15 dias, é isso?
Exatamente.
Então fica bem na companhia da Rádio Alfa. Eu regresso amanhã de manhã, às 6h30 da manhã.
Tribuna Desportiva. O programa Tribuna Desportiva tem o patrocínio
SNB, la société nouvelle de Balestière vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.